bem-vindos a mais uma Missão da Boa, número 197, rapaz! Tá indo longe, hein? Hoje, na Missão da Boa, tá aqui comigo uma criadora de conteúdo legal pra caramba, gosta de falar de tecnologia de uma maneira descomplicada. Eu já tinha visto já alguns vídeos dela no canal dela no YouTube, achei bem legal a maneira como ela fala com o público dela, e ela tá comigo aqui hoje, a Paola Zoz Dalabona. Mais conhecido como Paola Zoz. Paola, você tá aí?
Tô aqui.
Aê, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigado.
É uma honra estar aqui. Boa noite, pessoal. Tivemos alguns probleminhas técnicos. Se fosse um Zenfone, não ia acontecer, mas tá certo.
Obrigado pela parte que me toca. Mas problemas técnicos vão acontecer em qualquer lugar. É. Ainda mais em live, cara, não tem jeito. Mas vamos ao que interessa. Paulo, antes de mais nada, obrigado por estar aqui, pelo seu tempo e disposição. Já vou mandar já a boa. Quando você era lá na sua tenra idade, lá onde tudo começou, quem era a Paulinha, a Paulita, qual é que era a tua, cara?
Então, eu sempre gostei de me comunicar, sempre gravei bastante vídeo. Desde pequenininha, ali com 6 anos de idade, eu já gravava vídeo.
Não
foi por influência de ninguém gravar. Não pro YouTube, né? Gravava, roubava assim, pegava ali o celular do meu pai, da minha mãe, catava o celular dos familiares e ia gravando os vídeos, assim, de coisas aleatórias. E aí eu sempre gostei, não foi por influência de ninguém, acho que é algo que tem dentro de mim. Sempre gostei de me comunicar aí com as câmeras, e eu, meu pai e minha mãe sempre me apoiavam muito, né? Então, desde pequenininha, eu lembro que tinha almoço de família na casa da minha avó de domingo, e eu sempre pedia pra alguém me filmar arrumando a mesa pro almoço de domingo. Eu montava a mesa, arrumava os garfos, fazia umas coisas lá com o guardanapo, e alguém ia filmando pra mim. Então, eu sempre gostei muito de gravar vídeo, assim, sempre foi algo que eu gostei muito.
Você sempre teve aptidão, é isso? Pra câmera?
Sempre gostei muito.
Pô, isso é uma coisa legal. Pouca gente percebe isso tão cedo, né? Ou se desenvolve ao longo do tempo também. Não é uma coisa assim tão óbvia, né? Legal que você já tinha predisposição pra isso. E aí, como é que foi andando isso na sua vida? Como é que foi acontecendo o lance de criar conteúdo, as influências? Da onde que vieram?
Então, aí, antes de ter o canal no YouTube, eu tinha várias outras plataformas. Tinha um site, isso ainda pequena, né? Ali com os meus 10, 11 anos, claro que sempre com os meus pais junto comigo, né? Monitorando, olhando tudo assim. Mas eu tinha um site que era tipo um iCarly, só que chamava iNick, né? iCarly é uma série da Nickelodeon, né? Que daí tinha vários. E daí a gente fez uma cópia barata do iCarly da Nickelodeon e umas amigas, e aí era um site. Aí depois eu fiz uma página no Facebook de Violeta, que era outra série, uma série da Disney daí. E aí foi quando eu criei o canal no YouTube. Eu criei o canal no YouTube porque eu queria compartilhar em formato de vídeo, né? Os conteúdos que eu tinha no Facebook da página da Violeta. Então eu recebia coisa da Disney mesmo, era super legal. E aí eu comecei a postar vídeo por causa disso. Eu queria trazer o conteúdo em formato de vídeo aí sobre a série da Disney de Violeta.
Que legal. Assim que legal isso, cara. A maneira como foi se formando, né? Me diz uma coisa, e aí você foi fazendo isso e obviamente isso foi se tornando uma criação de conteúdo inicial pra você. Você deve ter aprendido bastante com isso, né?
Sim, eu tenho o canal desde 2013, se eu não me engano. Então faz bastante tempo, né? E aí conforme eu fui crescendo, foi mudando muito os meus interesses e os conteúdos do canal vieram mudando junto comigo. Então tem lá desde eu pequenininha, o que eu gostava naquela época, até agora que eu sou grande e mudei totalmente o conteúdo, né? Não tem mais nada a ver com o que era antes. Porque eu fazia vídeo de série da Disney, depois fiz muito vídeo de beleza, maquiagem, fiz vídeo de dicas de estudo, material escolar. Então assim, mudou muito. Conforme eu fui crescendo, o canal foi se moldando a mim, sabe? Os conteúdos também. Então é bem legal, porque quando eu vejo o meu canal do YouTube, eu vejo que tem tudo lá. Eu desde pequenininha, o que eu gostava e até hoje, assim.
Então continua, né? Continua com tudo que você gosta. Quer dizer que hoje é tecnologia, mas amanhã pode ser outra coisa.
Exatamente.
Porque é legal, é o que você tá interessada naquele momento. É a coisa mais verdadeira que tem. Eu acho que faz um puta sentido ser assim.
Sim, eu acho muito legal a gente fazer sempre o que a gente gosta, então por isso que eu digo, eu amo o que eu faço, porque eu falo de um negócio que eu realmente gosto, né? E eu me encontrei nisso, assim, foi por acaso, eu postei um vídeo de... O primeiro vídeo que eu fiz foi do unboxing do Redmi Note 7, né, da Xiaomi, já que pode falar a marca.
Pode, aqui. Não tem problema.
Foi o primeiro celular que eu fiz, né, que eu fiz unboxing. E aí eu vi que na época o pessoal gostou muito do jeito que eu falei, porque eu sou muito leiga em tecnologia. Conforme eu vou crescendo agora, pro ano que vem, eu tô assim, empenhada em estudar mais sobre isso, realmente pra conseguir me expressar melhor e falar melhor, né, sobre tudo isso. Mas... aí eu... foi o primeiro celular que eu falei, né, o Redmi Note 7, e eu vi que o pessoal gostou muito da forma que eu falei, de forma totalmente descomplicada, o pessoal gostou bastante, e eu comecei a fazer mais disso, de aplicativo de celular, personalização, organização do celular, que o pessoal gosta também bastante. E era algo que eu já fazia no meu dia a dia, né, organizar o celular, e eu nem sabia que o pessoal também gostava disso, e deu super certo, aí todo mundo gostou de ver, assim.
E foi quando deu certo. Como é que é isso de organizar o celular? Me explica.
Ah, então, a gente personaliza o celular, coloca os widgets fofinhos, bonitinhos, tipo widgets de imagem, né? Tem vários aplicativos para isso. Temas no celular. É, se não tiver temas, tem aplicativos de temas, né? Porque tem alguns smartphones que não tem opção de loja de temas, então tem aplicativo que dá para colocar tema no celular. E a gente vai personalizando e deixando do nosso jeitinho, assim. Tem também aplicativo para mudar o ícone do celular.
Então, a organização também é uma coisa gráfica, visual. Não é só. Porque quando você falou em organização de celular, eu falei, pô, será que é a maneira como faz as pastas, o que coloca dentro das pastas, é isso também?
Também, é tudo isso. Organização e personalizar também, é tudo isso. A gente arruma as pastinhas, coloca às vezes uma fonte diferente nas pastas, sabe? Então tem também aplicativo pra isso, é tudo isso, engloba tudo isso.
Pô, que legal. É porque eu percebi na hora que eu tava fazendo o tagueamento. E aí ele tem aqueles softwares que são sugestão, e aí começou a aparecer organização de celular junto com o seu nome. Você tá bem indexada, né, por isso. E como é que é hoje? Como é que foi o negócio do canal hoje pra tecnologia? Você contou o começo, mas de onde veio a ideia?
Bom, eu acho que a ideia foi influência, assim, do meu namorado. Por causa que foi ele que deu a ideia, assim, de fazer o vídeo do celular. Assim, total ideia dele, eu fui junto da ideia dele, postei e deu certo, sabe? E aí era algo que eu gostava muito também. Então eu nunca tinha imaginado, fazer vídeo de organização do celular, alguém ia assistir. Aí eu comecei a postar por... Assim, eu pensei, meu, vai dar certo, né? Na verdade, a gente nunca acha que dá certo. Acontece que dá certo, às vezes, né? O que a gente pensa, não vai dar certo, é o que dá certo. E o que você pensa que dá certo, às vezes, nem dá certo.
Pô, que legal. É, tem que tomar cuidado, né? Senão seu namorado, daqui a pouco, vai pedir direitos autorais.
Já pensou?
Olha, já vi de tudo nessa vida, viu? Não duvido de nada, viu? Meu, e aí como é que você faz seu conteúdo hoje? Como é que você organiza o seu conteúdo hoje? Você faz script, você estuda, como é que é? Como é que é criar o conteúdo no seu canal?
Então, eu sempre tenho que estar bem atualizada nas coisas, ainda mais porque conteúdo de tecnologia é um conteúdo que sempre tem que estar aí, né? Eu olho muito o site de notícia e tudo mais, que agora eu tô esperando no meu celular o Android 12, a gente tá esperando aí o Android 12, né? Então eu tô aí aguardando, e aí a gente sempre fica vendo as notícias, o que eu sempre me planejo muito, então no último dia de cada mês eu já planejo o mês todo. Porque assim, no YouTube tem que ter frequência, né? Não adianta. Uma vez eu levava como hobby, mas hoje é meu trabalho. Então tem que ter frequência. O YouTube é isso, né? Tu tem que estar aí todos os dias, que daí ele dá valor pra gente. Se a gente não aparece, que nem ficar uma semana sem aparecer, não precisa nem ser uma semana, a gente já é descartado, parece, né? Já não dá mais certo, já cai tudo.
O YouTube encara a gente como um relacionamento sério demais. E assim, e apavorante até, um negócio meio maluco, que faz você ficar meio doido também com ele. Fala assim, meu, você é um ciúme doentio. Você não aparece, mano. Aquele dia ele fala, não te dou mais nada.
Exatamente, cai tudo, né? Cai tudo, a gente já percebe. Quando não fica sem postar, já cai visualização, quando tu volta a postar e tal. Então, faz muito tempo que eu não fico assim uma semana sem postar. Eu não sei, tipo, a última vez que eu fiquei assim uma semana sem postar. Eu realmente tô presente sempre aí no canal pra que isso não aconteça. Mas foi errando que eu aprendi, né? Já teve épocas que eu fiquei sem postar e aí eu vi que não dava certo. É, daí eu...
Tem que ter uma constância, até porque o público espera isso, de certa forma. Então você tá sempre no mesmo horário, no mesmo dia, você tem que estar ali. Às vezes, eu faço muita live, então a live às vezes eu pego imprevisto, né? E aí acaba ficando mais tarde, ou acaba sendo mais cedo, mas eu tento pelo menos não errar o dia, entregar o conteúdo no dia, né? Porque eu sei o impacto que dá depois. Se bem que o YouTube com live, ele é muito ingrato esses últimos tempos. Muito ingrato, mas tá ingrato com todo mundo, né? Você sentiu a queda também de performance no YouTube, que todo mundo
sim,
sentiu?
Sim, com certeza.
É?
Acho que pra todo mundo.
E como é que foi pra você? Você sentiu YouTube cair pra caramba também?
Mas eu vi que foi geral, assim. Eu tenho várias amigas minhas também do meio ali, Canogueira, Sabrina, Camille. Não vou falar todo mundo, senão eu vou ficar com ciúmes que eu vou esquecer alguém.
Não esquece ninguém, não. Inclusive, me passa. A Canogueira vem aqui, tá marcada já. Agora eu quero saber das suas outras amigas. Passa pra mim o contato, que eu quero chamar aqui pra conhecer, né, Missiona One.
Eu passo pra você. São todas meninas também que têm um conteúdo muito parecido com o meu. A gente troca bastante ideia. E eu acho isso muito incrível, né, essa troca que a gente tem também, porque a gente se ajuda muito. Eu acho isso muito legal aqui no YouTube também, essa troca que a gente tem. E são meninas que têm um conteúdo assim parecido com o meu, e a gente sempre se ajuda bastante.
Você sabe que o YouTube, uma coisa é você fazer o canal, né? Uma coisa é você criar um canal, a plástica dele, as thumbs, você trabalhar a parte de tagueamento, SEO, tudo que tá em volta de você fazer um canal no YouTube, né? O vídeo, a luz, a imagem, como sai. Outra coisa completamente diferente é você criar uma comunidade em volta do seu canal. É outra coisa completamente diferente, cara. Você já tem hoje esse senso de comunidade no seu canal? Você criou ferramentas para a comunidade ficar mais próxima? Você já parou para pensar nisso? Como é que é?
Então, eu queria muito fazer o grupo no Telegram, sabe? Que tem muito, já vi que tem muita gente que tem, que tu consegue ficar mais próximo, mas acho que assim, a rede social que eu fico mais próxima do pessoal é no Instagram, por causa do direct, sabe? Então eu sempre falo pra eles, ó, direct, eu respondo muito comentário no próprio YouTube mesmo, porque eu acho isso muito legal, a gente ter essa troca, né? Querendo ou não, tu ficar mais próximo das pessoas também quando tu responde os comentários, eu acho isso... Assim, pra mim tem que estar sempre lá. Tô postando vídeo, eu tenho que estar respondendo. Eu coloco isso como uma prioridade também, responder os comentários. Até porque o meu canal, se é meu canal hoje, por causa das pessoas que assistem ele, então não faz sentido eu não responder comentário ou esse tipo de coisa. Então eu dou essa atenção, né? Mas eu queria, assim, fazer um grupo no Telegram, que eu vi que tem muita gente que tem, e dá pra também ter essa troca legal, avisar quando tem vídeo novo, e até deixar ali pro pessoal, às vezes, falar alguma coisa, dar alguma dica e tal. Eu queria muito isso. Estou aberta a sugestões.
É só criar. Você cria um canal, e dentro do canal tem a opção de grupo para conversas. Aí o canal é só você que posta, é só você que fala. Então quem não quiser entrar no grupo, pode te seguir no canal do Telegram. E aí beleza, tudo que você posta lá é só isso que vai para as pessoas. Agora se o cara quiser engajar nas conversas que estão atreladas ao canal, que é o grupo, a pessoa pode também. Então eu tenho o canal no Telegram e eu tenho o grupo atrelado ao canal. Então, se a galera quer ir pra uma conversa, é muito legal, porque tem muita conversa. Tem um programa que eu faço na hora do almoço, que é 30 minutos de tecnologia, de segunda a sexta-feira, que são notícias de tecnologia, que eu faço. E faço no Spaces do Twitter, faço em vídeo, faço no Twitch, passo em vários lugares, menos no YouTube. E acho que até vou mudar isso depois, ano que vem. Mas a gente vai falando as notícias, e depois a gente posta a fonte das notícias lá no grupo de conversa do Telegram, não no canal. No canal só os vídeos que vão ter, só os avisos importantes, mas pra conversa, as notícias e tudo mais, funciona bem assim. Deixa eu te fazer uma pergunta, você vive só de YouTube hoje, ou você pensa, ou já estuda, ou já é formada, ou já tá fazendo alguma coisa diferente? Tem alguma outra coisa, uma outra área que você se especializa, ou pretende se especializar?
Então, no momento eu vivo só do YouTube, né? Não faz muito tempo, na verdade, que eu vivo só do YouTube. Faz um ano que, assim, eu já recebia dinheiro antes, mas não era um dinheiro que eu conseguia me manter. Então, sempre tive a ajuda dos meus pais, né? Mas faz um ano e pouquinho, que eu vivo só do dinheiro do YouTube, né? Então, mas eu quero, ano que vem, estar fazendo faculdade de mídias digitais pra ajudar, sabe? Porque tem tudo a ver com o meu conteúdo do YouTube. E eu quero fazer cursinho, de dicção, sabe? Eu quero evoluir nessa
fazer
questão
cursos,
também.
Cursos, né? Pra melhorar.
Porque a gente fala muito aqui no YouTube, né? E às vezes dá uma travada, assim, pra live é pior porque não tem corte. Agora, quando é vídeo, é melhor que daí eu consigo cortar. Mas eu quero, assim, fazer curso de dicção e principalmente a faculdade. Ele é um, na verdade, é um tecnólogo, né? De mídias digitais. Eu acho bem legal e tem a ver aí com o YouTube, com tudo, né?
É, mas eu acho que é um plano muito legal o seu. Você já tem o canal. O canal tá indo bem. Você já tira seu sustento dele. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, poxa, se eu posso estudar para aprimorar o canal, poxa, é um ganha-ganha, né, meu? É uma boa ideia. Agora me diz, você tá em multiplataforma ou você se concentra em poucas? Como é que é isso?
É, eu sou bem focada aí no YouTube, mas também tô no Instagram. Agora eu tô melhorando, fazendo mais stories, essas coisas. TikTok eu não tenho, já tive uma vez, mas eu não tenho. Eu sou uma pessoa que gosta muito de falar. Então, pra mim fazer conteúdo mais curtinho é complicado, mas eu quero assim no ano que vem. Até tô postando mais Reels no Instagram, que é tipo um TikTok, né? Mas o meu problema é que eu gosto muito de falar. Então, pra mim é difícil fazer o conteúdo pequenininho, sabe? Que eu gosto muito de falar. Mas tô no YouTube, principalmente, me dedico totalmente ao YouTube. É, Instagram também tá bastante, bastante frequente. Aí eu tinha começado a fazer live na Twitch de jogos. Quero também continuar com isso no ano que vem. Eu acho incrível o Twitch, eu vi que tu também tem.
Nossa.
Tu tem todas as plataformas, né? É incrível, assim. Minha meta de vida é isso, assim. Conseguir fazer tudo, porque é muito difícil.
É mais fácil do que você imagina. Você não é a primeira pessoa que fala isso. Eu vou fazer um vídeo, tem uma série de vídeos assim aqui no meu canal que chama Como Faz, que eu ensino como fazer as coisas. Ah, e eu vou fazer agora. Eu vou fazer esse vídeo mostrando como fazer isso, como que você faz o streaming para todas as plataformas de uma vez só. Eu acho que é uma coisa legal para mostrar para as pessoas, que é como eu faço. E não é tão difícil assim, é mais fácil do que as pessoas imaginam. É uma coisa legal pro criador de conteúdo, ele expandir, fazer o conteúdo dele chegar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Que é o mais legal, porque cada plataforma tem um público diferente.
Exatamente. Não, mas faz sim que eu vou assistir. Eu quero muito expandir, é porque a gente pensa sempre que é muito difícil, né? E daí eu fico mais focada lá no YouTube mesmo, no Instagram, assim. E as lives na Twitch de jogos eu parei por um tempo, mas é a mesma coisa que o YouTube, né? Quando tu para, querendo ou não, tu já perde um pouco do teu público, mas eu quero voltar. Eu gosto muito de jogar também no computador. E era legal fazer live lá no YouTube, na Twitch, o pessoal também é bem amigo, assim, todo mundo interage bastante. Eu acho isso muito legal, essa troca que a gente pode ter na Twitch, né?
Com as lives. A Twitch é maravilhosa, cara. Como eu gosto da Twitch. Só que eu acho que tem um... Vou dar minha opinião, posso estar errado, tá? Porque depende muito de pessoa pra pessoa. Mas, pra mim, o Twitch... Eu até fiz algumas vezes. Mas eu percebi que, meu, já tá lotado de gente que joga pra caramba. Porque tem um público que joga, que curte ver os caras jogar pra todos os títulos. Então o Twitch já tá lotado disso. O que tá faltando no Twitch é o conteúdo que a gente faz no YouTube. A única diferença é que você tem que fazer isso ao vivo. Porque o Twitch não funciona bem com o vídeo que você sobe, não tem indexação que nem, né, no YouTube. Não tem a busca, né? Muita gente busca no YouTube direto, né, cara? É, nem vai no legal. Google. E o Twitch não é esse o caminho do Twitch. O Twitch é o ao vivo. Então, se você tiver conteúdo ao vivo pra colocar lá de tecnologia, pra falar das coisas que você gosta, ou outro assunto, que não seja exatamente gaming, porque lá tá dominado já a parte gamer. Cara, você começa a ganhar um outro público. Então, eu me coloquei lá como ciência e tecnologia, e eu tô no grupo de ciência e tecnologia, e eu fui conhecendo outras pessoas que também produzem conteúdo de ciência e tecnologia dentro do Twitch e vão muito bem.
Caraca, eu nunca tinha pensado nisso, tá?
É, mas é uma maneira de se enxergar, né?
É uma ideia excelente, assim. É, eu acho legal isso, falar com as pessoas, porque a gente tem essa troca, né? Então é uma coisa que eu nunca tinha pensado e até tudo me deu de ideia. Eu nunca tinha pensado nisso. E realmente, eu acho que o game lá já tem muita gente que joga melhor do que eu, porque eu não jogo jogo nenhum, assim, tipo, bem, eu jogo só de brincadeirinha mesmo, sabe? Assim, não.
Nossa, eu sempre uso de exemplo um canal da Julia Labs, cara. Conhece?
Não conheço.
Ela é uma maker. Ela cria produtos, gadgets, do zero. Faz a placa. É muito louco, muito louco. Mexe com Arduino. E ela tem um projeto do Electroblox, que é legal pra caramba. É um produto que eles criaram. E ela mostra. Chega no final do dia, ela abre a live e ela mostra a bancada dela, ela fazendo os produtos, cara. E conversando com a galera. É muito legal e muito diferente. Tá lá no Twitch. Sim.
Exatamente, porque é diferente, ninguém faz assim, né? Tipo, pouquíssimas pessoas fazem. E até por isso tu ganha seguidor, porque é algo diferente, né? Que o pessoal também não tá acostumado.
É.
Não, quem... eu não tinha pensado nisso.
É, e quem tá agora assistindo aí no YouTube ou qualquer outra plataforma e quiser conhecer o Twitch, vai pro Twitch, porque ele tem menos compressão na imagem, então a qualidade da imagem é melhor. Ele tem menos compressão no som, então a qualidade do som é melhor também, muito mais nítido, muito mais aberto o som. Vocês podem até colocar lado a lado, tira o som de um, põe o som no outro pra vocês escutarem e ver a diferença. E outra coisa muito legal, ele tem menos delay do que o YouTube. Então chega antes a imagem lá do que chega no YouTube. E outra coisa que eu acho legal do Twitch é a forma como é feita a monetização. Boa parte da monetização acontece por causa do que eles chamam de subs. Seria tipo membro no YouTube, né? Só que o sub, como o Twitch pertence à Amazon, muita gente não sabe disso, o sub, você pode ter, você como usuário, não como criador de conteúdo, como usuário, você pode ter um sub de graça todo mês. É só você assinar o Amazon Prime. Então, se você já assina o Amazon Prime pra comprar coisa na Amazon, pra ter vídeo, cara, você já pode entrar no Twitch e dar um sub de graça todo mês pro seu criador de conteúdo preferido. Então, por isso que eu falei, você tentar ir em cima da galera que tá lá jogando, essa galera já deu o subprime deles todo mês pra um cara que eles gostam. Agora, você tentar migrar o seu público do YouTube, que é a galera que não vai assistir jogos, que tá te procurando e te achando por outras coisas, sabe? E aí você traz eles do YouTube pro Twitch, eles, a grande maioria das pessoas, tem o Amazon Prime. E aí ela faz a conexão da conta do Twitch com a conta do Amazon Prime dentro do Twitch, é fácil de fazer. E uma vez que ela faz isso, ela pode dar um sub por mês de graça pra ela. Só que você ganha, você criador de conteúdo ganha desse sub. Então é maneira de monetizar, uma coisa muito legal. Quem está assistindo, não esqueça de renovar o seu sub mensal. Às vezes esquece, dá uma olhadinha aí embaixo. Mas eu acho que é uma sacada de jeito de monetizar que é muito legal. E é uma coisa que eu digo pros outros criadores de conteúdo. Desencana de jogar no Twitch. Já tá dominado, o público de jogo já conhece. Você tem que ir pro outro público, trazer esse público que te assiste em outros lugares pra dentro do Twitch, porque ele ainda não conectou a conta do Amazon Prime e ele ainda não usou o sub dele de graça. E você treina o cara a usar com você. Importa o cara de outras plataformas pra dentro do Twitch pra ver um conteúdo legal que você faz. E aí o cara acaba gostando da plataforma e acaba te ajudando, porque o sub de graça dele sempre vai ser pra você, ou pelo menos durante um bom tempo vai ser pra você.
Não, é incrível. Quando eu tinha, eu também tinha alguns subs, né? Inclusive, se alguém estiver assistindo que era meu sub, eu abandonei eles lá, mas eu vou voltar, né? O ruim quando tu abandona é que a pessoa não vira sub de novo, né? Não tô lá fazendo live.
É, você tem que estar vivo, né? Mas eu acho legal essa dinâmica.
Tá entregando conteúdo, senão a pessoa também não tem sentido em ser teu sub, né? Não, mas é incrível a tua ideia, realmente é incrível. E é legal falar, porque daí eu também abre, assim, né? Expande a nossa criatividade. E é uma coisa muito legal, trazer conteúdo ali de... A mesma coisa que eu faço no YouTube, fazendo no Twitch também.
É isso aí,
então eu vou esperar o teu vídeo pra ver como é que faz pra fazer tudo... Em
vou
todas
fazer.
As plataformas,
junto. Vou ter que fazer. É uma coisa maluca, por exemplo, porque depende muito do jeito de cada pessoa. Por exemplo, tem um brother meu que é o Izzy Nobre, sabe? Conhece o Izzy Nobre? Ele é um puta brother meu e a gente conversa bastante. E durante um bom tempo eu falei pra ele: você tem que voltar pro Twitch, você tem que estar no Twitch. E ele tinha isso na cabeça que era só pra jogos e tal. Eu falei: não, é outra coisa. Faz pra outra coisa. E aí ele começou a fazer o seguinte: toda vez que ele tá gravando os vídeos dele agora, ele grava deixando a câmera aberta ao vivo no Twitch. E ele vai pegando o feedback da galera na hora. O que vocês acharam disso? O que vocês acharam daquilo? É uma maneira de utilizar o Twitch e ainda pegar feedback em real time, ao vivo da galera, entendeu?
E tu se sente mais próximo também do pessoal fazendo isso, né? Porque
é lógico.
Quando tu tá gravando vídeo, tu não tem essa troca com as pessoas. Agora,
ao vivo. Você não tem. É legal que quem tá no Twitch tá vendo o conteúdo dele antes, vendo ele gravar e vendo ele errar. E se ele tem alguma dúvida, às vezes ele pergunta pra galera, a galera responde, ele não precisa ir buscar aquilo, entendeu? Perguntas, o que vocês acharam dessa parte? Eu refaço, não refaço? É muito legal a maneira como é feito. É um feedback ao vivo, né, que você tem com o cara e uma coisa mais próxima mesmo, uma maneira de fazer isso. Eu acho muito legal. Bom, daqui a pouquinho a gente vai abrir pra perguntas, tá? Pra quem não sabe, vocês podem fazer perguntas tanto no YouTube quanto em qualquer outra plataforma. Eu recebo aqui em todos os lugares. E uma coisa muito importante é que vocês, fazendo superchat ou comprando a pergunta através do Twitch com as canecadas do canal, tem prioridade na leitura dessas perguntas. Então já começa a mandar as perguntas, porque elas ficam aqui bonitinhas pra mim, eu consigo achar elas direitinho, principalmente se são perguntas que vêm através do superchat ou das canecadas do canal, tá bom? Então, faça logo as perguntas, não deixa sem pergunta. Meu, eu ainda tenho algumas perguntas pra te fazer, porque eu acho interessante. Você é uma pessoa muito jovem. Quando que você abriu o canal? O canal foi aberto quando?
2013.
E você falou pra mim que você tem 20 anos de idade, né? Caraca, mas começou quantos anos lá? Deixa eu ver. Caraca, 8 anos atrás, você tinha 12 anos?
É, 12 anos, 12, 13.
Caraca, você abriu o canal com 12, 13 anos. E você vem mantendo ele de lá pra cá.
Sim, a diferença é que, na verdade, eu fiquei assim uns 2 anos sem postar uma época. Porque como eu ia no colégio, acontecia que tinha bastante gente que zoava, né? Aquela época, parece que eu sou velha, né? Mas aquela época era assim, não era comum as pessoas terem canal no YouTube, né? Menos do que hoje, já era mais comum, mas hoje em dia tá mais... O pessoal tá aceitando mais, o pessoal tá curtindo mais. Só que naquela época não era assim. Então acabava que o pessoal julgava muito, né? Zoava muito, assim, a gente era pequena. Então acontecia muita coisinha assim. E aí eu parei um tempo de postar durante uns 2 anos. E me arrependo até hoje, sabe, disso. Porque se eu não tivesse parado, eu penso que talvez eu poderia estar melhor agora, sabe? Até mais... Com mais experiência, mais pessoas ali comigo. E eu realmente parei ali esses 2 anos por causa dos outros, né? Assim, por causa que o pessoal me zoava, eu era pequena, não conseguia, né, separar entender, as coisas. Né? Não conseguia entender. Meu pai e minha mãe sempre me apoiavam, assim, porque eu falava pra eles, né, o que tava acontecendo na escola, sempre tive esse diálogo com os meus pais, e eles sempre me apoiavam e falavam, não, Paola, deixa com isso, continua com o teu canal. E aí eu parei esses 2 anos, depois eu voltei, depois de um tempo voltei também por influência da minha família, assim, sempre me ajudaram, assim, meus pais, meu namorado, que o meu namorado, eu namoro com ele já faz 6 anos, né?
Caraca, 6 anos? Mas qual a idade dele?
Ele tem 21.
Ah, então tudo bem, os dois eram menor de idade.
Sim,
quando vocês
sim.
começaram, né? Tipo, putz, namoro de colégio, vocês conheceram no colégio, como é que foi? Rua?
É, no Facebook.
Caraca, assim mesmo?
Aham, aham. Eu tinha 15 e ele 16 daí, né? É que a gente vai fazer 6 anos agora, em abril. Eu já falo 6 anos, mas é em abril só.
Poxa, olha... É cada vez mais raro ver casais, né? E com o tempo que acaba casando e construindo família, que nascem assim, de uma relação tão cedo, né? Tão nova, assim, né? E se mantém ao longo do tempo. É cada vez mais difícil, cara. Pô, uma coisa muito legal.
É, meu pai e minha mãe também começaram super novos e estão aí junto. Acho que já estão 25 anos juntos também. É bastante tempo.
Nossa, 25 anos. Putz, grila, cara.
É tempo, né?
Ai, cara, eu tô 15 anos casado. Tô mais de 15 anos casado. Não, mas com 15 anos, eu olho pro meu casamento, você fala que eles têm 24, 25 anos de casado, eu falo, puta que pariu, 10 anos em cima, velho. Jesus. Bom, sei lá, eu tô num estágio que a gente já se aceita já. Todas as coisas erradas do outro, tá valendo.
Exatamente.
É, já não irrita, mas você só bufa. Você não reclama mais.
Não, é verdade.
Você só bufa. Na hora que vem aquele troço de novo, que você sabe que vai dar briga, você só...
Tá todo mundo rindo aqui em casa, eu só tô ouvindo.
Mas eu sei como é que é, filha. Casamento... Casamento é um negócio complicadíssimo. Eu vou te falar. Você pretende casar? Você já falou, conversou isso com seu namorado de casamento?
Sim, eu só tô esperando ele me pedir em casamento. Já vou aproveitar a live pra falar que ele tá ali assistindo a live.
Ele tá assistindo. Então tá bom, qual o nome dele?
É Orival
Júnior. Como de novo? Erival?
Orival.
Orival, desculpa. Orival, vou mandar uma mensagem pra você. Orival, eu vou te explicar, eu vou sintetizar pra você numa pequena história o que é o casamento. Uma pequena historinha. Não me leve a mal, tá, Orival? A mensagem é pra você. Não é pra, pra Paola, é pra você, Orival. Orival, primeiro, casou, primeiro ano. Cada vez que você fizer amor com a pessoa que você casou, no caso aqui, acredito que será a Paola, estamos torcendo pra isso, você vai pegar uma taxinha e vai grudar atrás da porta do quarto. Cada vez, no primeiro ano, cada vez que fizer amor, vai lá e gruda uma taxinha atrás da porta, tá bom? Você vai ver no final do primeiro ano, cara, é taxinha pra caramba. A partir do segundo ano, virou o ano, foi pro segundo ano, cada vez que você fizer amor, você vai tirar uma taxinha. A teoria diz que você nunca conseguirá tirar todas as taxinhas. E isso resume o casamento. Uma historinha simples assim, Orival, isso resume o casamento. Tá bom? Eu tô falando isso porque eu sei o quanto dói no ser humano homem essa história. Ele entende. Ah, o Andrei já tá cansado de saber, tá comentando aí da história da porta. É lógico, é a vida é assim. É normal, não pense que é diferente. Eu costumo falar que é o seguinte, a coisa mais difícil, porque dentro da ASUS, tem as meninas que trabalham lá, algumas saíram, outras entraram, eu sempre falo, não casem. E elas, ai, mas eu tô pensando em casar, putz, meu Marcelo, eu tô te convidando pro casamento. Eu falo, não faça isso, não case. Mas você é casado há um monte de tempo. Eu sou a prova viva da pessoa que tô falando pra você não casar. Mas por que não casar, não sei o quê? Cara, não é porque casamento é ruim. É porque é a coisa mais difícil que tem, cara. Não tem nada mais difícil no convívio humano do que o casamento. É muito complicado. E aí você quer construir em cima do casamento uma história de vida. E uma família. E aí você traz novas vidas pra esse mundo. E aí você vai atrás disso e persegue isso. E o relacionamento com a outra pessoa que você casou não tá sempre harmonioso. Tem momentos de altos e baixos, tem momentos harmoniosos, tem momentos de briga, tem momentos, meu, de tristeza. É a vida. E nem sempre você tá no mesmo mood, na mesma presença de espírito que a outra pessoa tá. Por exemplo, aqui em casa com a minha esposa, com a Paula. Fala baixo agora. A Paula tem... presença, momentos de humor completamente diferentes durante o dia. Então, durante o dia, eu passo por uns 3-4 avalanches de sentimentos. Isso é bem comum aqui em casa.
Eu sou igual.
É, eu sei como é que é. Então, assim, Orival.
Boa sorte.
Orival. Olha, garante as taxinhas do primeiro ano. Garante com força, meu amigo, porque depois casamento é assim, não é diferente em nenhum lugar do mundo. Bom, vou para a última pergunta aqui, antes de eu abrir para as perguntas da galera, tá bom? É uma pergunta que eu faço para todo mundo, e não vai ser diferente com você. Para quem é jovem, que nem você, começou muito, muito nova a fazer canal, você falou aí com 12 anos... deu uma parada no meio, mas voltou depois e foi mudando esse conteúdo ao longo do tempo, né? Você foi fazendo e testando e fazendo o que você gostava naquele momento. Qual é a dica que você dá pra quem tá começando agora? Quem tá abrindo um canal agora no YouTube pra falar daquilo que gosta que nem você e tá disposto a testar várias coisas. Qual é a dica que você dá pra essa pessoa fundamental e qual é o pecado mortal que essa pessoa nunca deve cometer?
Ó, a minha dica é postar vídeo com frequência, ter frequência, porque o YouTube é isso, né? Tu tem que comparecer no trabalho, o YouTube é um trabalho. Então, tem que estar lá batendo carteira todo dia, comparecer aí no trabalho, postar bastante vídeo por semana. A principal coisa é a frequência, né? E o pecado é tu não postar vídeo, tu parar o teu canal que nem eu fiz por causa dos outros. Eu acho que isso assim, ó... Não façam isso, gente. Eu me arrependo muito hoje por ter parado aqueles 2 anos. Não devia ter parado. Então, pra mim, é isso. Frequência e não parar de postar vídeo por causa, às vezes, de opinião de alguém, de alguma coisa, sabe? Essas coisinhas assim. Não parem, gente.
Você respondeu o que eu acredito a melhor resposta pra pergunta de qual que é o pecado mortal. Porque, na minha opinião, a resposta dessa pergunta, a melhor resposta, sempre é algum erro que você cometeu na criação de conteúdo. Você aprendeu com ele. Então, poxa, você falou exatamente isso. Muito legal, cara. Não foi uma resposta clichê, foi uma resposta pessoal. Gostei pra caramba. Vamos chamar o chat aqui. Chamar o chat, é hora das perguntas. Deixa eu começar aqui pelo superchat no Yutobas. E tá aqui, olha quem tá aqui, se não é ele. Nossa, o ursinho carinhoso, branquinho, da patota da tecnologia, meu amigo. Rodrigo Portela, o Geek Louco, mandou um superchat aqui, muito obrigado, Geek, muito obrigado, Portela, pelo superchat. Ele diz o seguinte: oi, Paola, tudo bem?
Tudo.
Foi só isso que ele falou.
Só isso?
Só isso que ele falou no superchat.
Eu conheço ele. Eu falei dele em um vídeo meu do A71, que também foi um dos vídeos meu que o pessoal gostou bastante. Aí eu assistia vídeos dele, assim, eu tô sempre assistindo os youtubers de tecnologia porque eu aprendo muito com eles, né? Então, o Rodrigo é uma pessoa que eu assisto muito aí pra aprender com ele. Ele é excelente, tem umas dicas excelentes. E eu tô sempre lá estudando, né? Porque eu estudo. Eu estudo, então. Ele é uma pessoa que eu tô sempre lá vendo os vídeos dele e estudando pra saber me expressar melhor, falar melhor sobre tecnologia.
Ele então, é um dos muito caras, obrigado. Ele é um dos caras que mais manja de câmera de smartphone hoje no país, eu acho. O canal dele, o conteúdo que ele cria.
Inclusive, eu vi a live dele que teve semana passada? Foi semana passada, né?
Ah, não, não sei, ele faz bastante live, pelo menos ele fazia.
Não, aqui no teu,
quando ele veio aqui, putz, caiu a internet aqui no finalzinho, no a gente tava pra finalizar. Eu tô devendo.
Tô devendo
pra ele agora, uma volta aqui pra gente terminar, aquela conversa tava boa demais. Tá. Obrigado aí, obrigado, Portelão, tá vendo? Ela já te chama de Rodrigo já, não de Geek, aí ó, tá mudando. Tá dando certo a mudança. Demora, mas chega lá. É isso aí, cara. Deixa eu ver aqui agora no Twitch. Ah, teve aqui uma pergunta do Piter, nosso moderador, que comprou aqui uma pergunta no Twitch com as canecadas, os pontos do canal. E ele diz o seguinte: qual tipo de conteúdo você gostaria de fazer, mas não fez ainda? E qual você nunca faria? Vai filmar o casamento? Pô, que pergunta, Piter. Você acha que não vai filmar? Vai filmar o casamento? Vai postar no Facebook? Ah... Depois de um ano, se ainda tiver junto, show. Porque aí o Facebook fala, um ano atrás, a foto que mais teve like. Aí se separar antes de um ano é uma merda. Porque aí aparece lá lembrando aquela foto linda, as pessoas felizes, vestidas e tal. E aí? Olha lá, qual tipo de conteúdo você gostaria de fazer que não fez ainda e qual você nunca faria?
Tá, tipo de conteúdo que eu faria e ainda não fiz, porque assim, o meu canal hoje em dia ele é muito nichado, né? Eu vi que também o YouTube gosta do canal nichado. Quando tem nicho, senão também não dá certo, infelizmente, né? Então, meu canal hoje em dia ele é muito nichado. Uma coisa que eu gostaria de fazer muito, inclusive eu criei meu segundo canal, né, de vlogs, é postar mais vlogs. Eu não tô frequente lá, porque é difícil, né? Tem dois canais, estar frequente nos dois. Mas é uma meta também aí pro ano que vem. Então, vlog, eu gosto muito de vídeo de vlog, mostrando assim o dia a dia, essas coisas. Eu assisto muito, eu consumo muito esse tipo de conteúdo. Então, é um conteúdo que eu gosto e faria. Um conteúdo que eu nunca faria. Ó, não é que eu nunca faria porque eu não gosto, mas é porque eu não sei, tipo TikTok de dança, essas coisas não é assim a praia, não tem nada a ver comigo, eu não sei dançar, não é um conteúdo que eu faria, mas claro, nada contra quem faz, só porque eu não me identifico mesmo com esse tipo de conteúdo, é um conteúdo que eu não faria.
Tem alguns conteúdos no TikTok também que eu acho muito apelativos.
Cada vez mais tá tendo, né?
Nossa, esse tipo de... umas meninas dançando com...
Provas.
Tudo de biquíni, nada a ver, cara. Uma parada que não traz nada pras pessoas. Nada de legal pras pessoas. É só um conteúdo que passa ali que, na verdade, é bem duvidoso até a intenção. Bom, aqui o próprio Geek voltou aqui no Yutobas e falou o seguinte, mandou outro superchat, obrigado, Geek, pelo superchat, ele falou o seguinte: Paola, e a troca do iPhone para o Android, Galaxy A71, conta a experiência, você trocou do iPhone, você saiu da fruta e foi pro Filhos de Sung?
Daí é uma doideira, porque agora eu tô com um outro iPhone.
Voltou de novo pra fruta?
Agora eu tô com os dois, eu tenho Android e iPhone, né, eu tenho Samsung e iPhone, e aí quando as marcas me mandam também tem outros celulares, eu adoro todas as marcas que vier, fico muito feliz, eu testo tudo. E aí eu troquei, né, quando eu troquei do do iPhone, eu troquei para 31, aí depois eu comprei o S21, aí agora eu tô com o iPhone 13, mas agora eu tô com tudo, assim, Android, iOS, tudo.
É, quem cria conteúdo tem que usar tudo para entender e conseguir gerar a tal da opinião, né?
Isso, eu acho isso muito importante. Eu acho que assim, ó, se a gente quer falar, por exemplo, mal de alguma coisa, ou falar sobre alguma coisa, a gente precisa ter aquilo, precisa ter propriedade pra falar, né? Então não faz sentido eu querer falar alguma coisa, por exemplo, do iOS e não ter um celular, um iPhone, né? Assim que nem eu falo lá no meu canal. Assim eu posso falar mal do que eu quiser. Falar mal da bateria, posso.
Mas não é só falar mal. É pra falar bem também, porque você também tem experiência. Porque existe um mote perverso na criação de conteúdo opinativo em cima de produtos, e isso serve para qualquer indústria, onde se lança um produto, a pessoa não tem acesso, ela faz um vídeo e sai falando bem sem nunca ter testado. Só porque é de uma marca famosa. Não necessariamente isso é real. Se não testou, como é que você sabe que é bom?
Os fanboys.
Não, eu acho que fanboy é outra coisa.
Né?
Eu acho que o que eu tô falando aqui é um problema crônico que existe na criação de conteúdo em alguns criadores de conteúdo. O cara sentia a necessidade de fazer. Ele sente a necessidade de fazer o conteúdo do momento, sabe?
Ah, entendi.
E ele não tem o produto na mão. Então, em vez de ele apenas anunciar o que se lançou, o que foi falado, com parcimônia, de certa forma, entra num hype gigante e começa a falar o discurso da empresa de como o produto é bom.
Tá, entendi.
Em vez de pegar e questionar, será que é bom mesmo? Eu quero ver isso. Sabe? Parece interessante, promissor, quero ver na real. Porque uma coisa, a empresa falando, obviamente, outra coisa, eu ver na real ele funcionando. Nossa. E aí, na verdade, acaba entrando. Então, até tava discutindo isso num outro podcast que chama Os Ingratos Podcast, que realmente esse não é para menores. Tem menor que participa, mas eu já falei que isso vai dar cadeia ainda pros donos do podcast. Mas a gente tava falando, e com o próprio Portela, a gente tava conversando sobre isso, sobre, por exemplo, os Macs com M1. Com processador M1. E uma grande sacada do processador M1 e o que a gente já vê nos processadores que a Apple usa, e não só a Apple, mas todo mundo no mundo ARM que está em smartphone, todos os processadores que são bons que estão em smartphone, eles têm aceleradores de vídeo. Esses aceleradores de vídeo fazem transcode muito bem, fazem a parte de encode também muito bem, de visualizar, de você ter também a parte de transformar ele de uma coisa para outra coisa, de um formato para outro, de passar isso para várias fontes diferentes, porque eles precisam, eles têm câmera lá, muita câmera, e câmera poderosa, então eles precisam ter essa parte muito potente dentro deles, e eles usam aceleradores. Esses aceleradores fazem essas funções específicas para não onerar o processador em si. Então é parte da arquitetura que tá ali. E quando você vai para um Você vai para um processador que vem para um notebook que ele vem dessa linhagem, é óbvio que ele vai ter um desempenho de vídeo, edição de vídeo, playback de vídeo, de uma maneira muito mais interessante para quem está usando do que o legado que tem de processadores de Intel, AMD, no x86, que é diferente, né? Um é Cisco, outro é RISC, a tecnologia é completamente diferente, que é, na verdade, um processador faz tudo. Ele tenta fazer tudo que ele pode, né? Então esse é um outro ponto importante de entender. Ele tenta fazer tudo, ele tenta ser bom em tudo, não só em vídeo. Ele não tem os aceleradores para vídeo que nem esses caras têm, porque vídeo é uma parte muito importante da arquitetura ARM, pela natureza de estar em smartphones. E aí, esses produtos chegam na mão dos criadores de conteúdo, que são pessoas hoje, em grande maioria, que fazem vídeo. E a primeira experiência com o produto na hora de fazer vídeo é muito boa. E aí eles falam, nossa, fantástico, quebrou paradigmas. E não é isso, não é a segunda vinda de Jesus. E é importante, tá? É importante a gente entender como isso funciona na cabeça do criador de conteúdo, porque aí ele traz um mundo dele onde vídeo, aquele produto, é muito bom mesmo, e ele aplica como se fosse pra tudo. E não é real. E aí quando o cara vai usando ao longo do tempo, ele percebe que, opa, não é bem isso, tem coisas boas, consumo de energia é muito bom, outras coisas são maravilhosas. Mas tem outras coisas também da arquitetura hoje que existe em x86 que é muito interessante. Por exemplo, se você estiver streamando e jogando num computador que tem uma placa de vídeo dedicada e um processador, eles estão em áreas diferentes do computador, eles têm o seu próprio cooling dentro do sistema, E ainda por cima, cada um faz uma tarefa diferente. Coisa que quando você coloca dentro de um SOC, ele acaba gargalando. Então aí vem o lado negativo de você estar com um SOC que não tem as arquiteturas separadas, que está tudo junto num lugar só, a GPU, a CPU. E aí isso acaba sendo um problema térmico para se resolver, porque as duas coisas estão ali sendo usadas intensamente. Então, óbvio, para cada tipo de uso, vai ter um sistema que é mais legal, que funciona melhor, vai ter uma situação que é melhor. E eu acho até que é ótimo, eu penso desse jeito, a Apple trazer um M1. Caramba, tô fazendo um discurso aqui do M1. Mas... eu tô falando tudo isso porque, dando como exemplo essa situação, onde chega na mão de um criador de conteúdo que tá acostumado com vídeo, e a primeira coisa que ele testa é vídeo, é o workflow dele, é a vida dele. E aí ele pega o produto e elege o produto, às vezes sem querer, eu acredito até que muitas vezes sem querer, com a melhor coisa do mundo. Entendeu? Porque pro mundo dele faz diferença, mas não quer dizer que faz diferença pro mundo, pra todo mundo. Isso daí é uma coisa complicadíssima. É difícil o criador de conteúdo separar e distinguir isso. São poucos que conseguem de verdade, pra falar a verdade.
Sim. Mas é legal, porque assim, como eu falei, eu sou totalmente leiga em tecnologia, então é legal ver você falando sobre isso também, porque eu também aplico no meu dia a dia, né, na hora de produzir o meu conteúdo, então é muito legal. Gente, eu adoro ver vocês falando assim, porque eu vejo muita propriedade naquilo que vocês falam, e eu acho incrível, assim, assisto, agora tô assistindo direto os teus... Os programas aqui e também outros canais de tecnologia, como eu falei, de outras pessoas, porque eu acho isso muito incrível.
Meu, se você assistir o Marcel Responde, que eu faço toda segunda-feira, que é só sobre tecnologia, explicando alguma coisa de tecnologia.
Sim.
Acho que você vai curtir bastante. Porque eu faço isso justamente para desmistificar e tentar jogar uma luz em alguns pontos, assim, sabe, de tecnologia. As pessoas ainda têm muitas dúvidas, né? E eu faço isso e eu gosto muito de fazer esse conteúdo. Só que não é um conteúdo que eu quero fazer que nem eu faço com a Emissiona One, que eu faço com a Emissiona One terça, quarta e quinta, pra falar com o criador de conteúdo. É o meu bate-papo do dia. É o meu cano de escape. É quando eu pego, meu, e me divirto. E me divirto. A não ser quando vem uns babaca, mas aí é outra história. Sempre tem. Quer dizer, quase nunca tem, pra falar a verdade. Sempre é muito legal. Bom, deixa eu ver, ó, tá chegando mais aqui, poxa. Portela, faz tempo que você não aparece por aqui, tô gostando, tô adorando ver você aqui. E tô adorando ver você aqui, mandando a ver no superchat. Muito legal, cara, valeu mesmo. Aí ele falou o seguinte, mandou um superchat, falou aqui, Marcel, será que a Apple poderia vender seus SOCs M1? Cara, acho difícil, muito difícil. Acho que não faz o menor sentido para ela fazer isso. Ela vai segurar isso para ela como diferencial até algum outro grande do mercado passar. Uma Intel, uma AMD, uma Qualcomm. Quando passar, ela vai começar a ficar para trás. Vai demorar uns 3, 4 anos para ela perceber que ficou para trás. Ter que mudar tudo e adotar de novo um terceiro, como ela já fez no passado, saindo do PowerPC, que era um chip custom junto com a IBM e ela, para ir pro Intel. Então pode ser que no futuro isso aconteça de novo, que eu não duvido nada. Mas ela jamais vai abrir isso para outros vender, outros usarem. Acho muitíssimo difícil. Ela não vai fazer isso, ela vai ficar no mundo dela. Porque imagina a situação. Eu vou fazer uma situação bem engraçada. Imagina se ela começa a vender o SOC M1, o mesmo processador, o Bionic, porque é o mesmo processador de certa forma com algumas mudanças, né? A arquitetura é muito parecida. Ela começa a vender o Bionic pra Motorola. Aí a Motorola vai lá, pega, instala e bota pra rodar Android. Aí não roda bem. De quem é a culpa? Vai ser botada a culpa no chip dela. Tá vendo? Com Android é uma droga. Vão zoar pra caramba. E a mesma coisa se ela fizer isso com outras marcas. Se ela fizer com uma Dell, se ela fizer com uma Acer, a própria Asus. Então ela corre um risco que pra ela não vale a pena. Deixa a galera que já é Apple dentro do mundinho Apple, que ela é craque de deixar essa galera dentro de uma bolha, as pessoas não saírem dessa bolha, do que ir nessa direção de levar para outros lugares, outras pessoas terem experiência e talvez não seja tão legal quanto ela diz que é, sabe? Mas essa mesma questão é a questão do macOS, cara, ou do iOS, de ir para outros, por que não vai? É a mesma questão. Ela tem uma estrutura vertical e uma estratégia vertical. Ela tenta fazer tudo, sabe? Por isso que eu acho muito difícil isso acontecer, muito improvável, pra te falar a verdade. Bom, Paola, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta que veio do pessoal. Bom, a galera, na verdade, acabou fazendo pergunta pra mim, o que não deveria, né? O seu Portela estraga o Emissiona One quando ele faz isso.
Não tem problema.
Ele estraga. Mas, hoje em dia, quais são os caminhos que você vê pro teu canal? O que você pretende fazer pra 2022 com o teu canal? Você já parou pra pensar?
Sim, penso nisso direto. Então, a ideia é principalmente assim, que até quesito cenário, eu quero mudar muita coisa, quero deixar o meu cenário mais tecnológico, colocar mais coisas, inclusive adoro o teu, que é cheio de coisinha. Eu quero muito ter assim, várias estantes com vários bonequinhos, funcos e tal. Essa questão estética também, mas principalmente para mim, a minha maior meta ali nesse quesito de trabalho é me aprofundar mais e aprender mais realmente sobre tecnologia e trazer mais vídeos de smartphones, porque no momento eu não faço muito isso, né? Então eu faço mais personalização de celular, aplicativo, mas eu quero puxar mais para esse lado do celular. Então eu tô aprendendo, tô estudando muito para trazer mais. E aí comprar, investir mais também em smartphones para trazer pro pessoal. E claro, eu vou sempre ter esse meu jeito de falar, que eu não... assim, meu jeito descomplicado de falar, mas eu quero aprender mais e evoluir mais. Eu acho isso muito importante, né? Então é isso, é uma das minhas coisas assim, profissional que eu mais quero fazer, trazer mais smartphone, falar mais sobre isso com propriedade, aprender.
Então acho que é isso. Você pretende mexer na categorização cada vez mais em cima dos aparelhos, né? E mexer também na estética.
Sim.
Do seu canal. Legal, são duas coisas que realmente demoram tempo e, meu, você tem que pensar pra caramba o que você quer fazer, meu. Acho isso do caramba. Bom, Paola, muito obrigado pela sua presença aqui no Missiona One. Foi um papo legal pra caramba. Obrigado pelo seu tempo, pela exposição. E diz pra galera aí onde é que eles te encontram e deixa seu recado.
Bom, primeiramente, queria agradecer o convite. Eu fiquei muito, muito feliz. Agradeço todo mundo que tá aí na live, que acompanhou. Desculpa qualquer coisa, né? No começo a gente teve aí uns probleminhas com a live. Mas fiquei muito feliz com o convite. Vocês me encontram no meu canal do YouTube, Paola Zoz, e no meu Instagram, que também é Paola Zoz. É tudo Paola Zoz. Na Twitch também é Paola Zoz. Eu uso tudo o mesmo nome, tá? E muito obrigada, gente. De coração.
Eu que agradeço. Eu agradeço demais, Paola. Até uma próxima. Tchau, tchau.
Tchau.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.